Eu ia anunciar antes, não anunciei porque eu gosto das surpresas da vida, que a gente conta aqui hoje com a presença da secretária da Saúde, Marileisa Valandro, e a gente precisa conversar uns assuntos muito sérios. Ontem eu entrei, já tinha entrado esses dias, mas ontem eu me preocupei um pouco mais, secretária, porque semana que vem começam toda uma campanha sobre vacinação. A vacinação, quando a gente fala, ela não é só a vacinação da Covid. Ela não é só a vacinação da gripe. Tem a outra parte que está sendo prejudicada. Por isso eu insisti com a secretária, nem precisei insistir muito, porque ela entende também que a gente precisa muito da ajuda da comunidade, né? Secretária, muito bom dia. Satisfação recebê-la aqui hoje com a gente.
Bom dia, então é um prazer fazer parte da programação, um prazer estar aqui com você. A primeira vez que a gente está conseguindo, né, conversar. Então é bem como você colocou, né? Acho que tu foi bem feliz na tua colocação. Claro que a gente vem falando em vacinas e a gente pensa no Covid, na da gripe, porque a gente está enfrentando o inverno, né?
Mesmo que o inverno pareça verão.
Mas daí também acontece essas mudanças de temperatura e a gente acaba, né, um dia tá com a dor da garganta, um dia tá resfriado, um dia tá com gripe, e a gente tem atendido muito no posto de saúde e as pessoas não estão conseguindo fechar um ciclo, né? Porque daí pega uma coisa, pega outra, essas doenças respiratórias, né? Então, tu tratou a criança, a garganta da criança, aí veio o resfriado, aí vem a gripe, então a gente não tá nem conseguindo obter uma melhora no tratamento, porque tá
Não
vindo
dá tempo,
muitas
né?
doenças juntos em decorrência dessa mudança de temperatura e de todo o cenário também que a gente viveu muito tempo de máscara, isolado, então a gente volta a ter contato e volta a circular esses vírus que antes então estavam escondidos, né? Porque a gente
Dormindo.
ficou muito tempo não tendo resfriado, não tendo gripe, tratando praticamente só Covid. Mas voltando então a falar da questão das vacinas, a gente faz um chamamento para toda a população, porque a vacina também é um ato de amor, é um pensamento preventivo. Porque também o que a gente observa nas demandas que a gente atende no, nos postos de saúde, né? A gente não colhe uma saúde de um dia para noite, é uma trajetória, uma caminhada. Então, ali, quando a gente está de cara com a doença, aí a gente se cuida na alimentação, aí a gente faz uma atividade física, aí a gente toma o remédio, a gente faz a cirurgia, a gente faz o tratamento, aí a gente para de fumar ou para de beber, ou enfim, né? Cada um com a sua realidade. Então a gente faz também um convite para que a gente comece agora, né? De pequeno, quanto antes, quanto mais novo, a gente conseguir incluir no nosso dia a dia hábitos saudáveis, a gente vai conseguir construir uma saúde melhor a longo prazo. Então a gente vai envelhecer com qualidade de vida, sem doenças, né? Então, nós podemos sim incluir na nossa rotina uma atividade física, alguns cuidados, não é que a gente não possa, mas quando eu vejo que as pessoas estão de cara com a doença, elas param com tudo, daí é fácil e conseguem. Então, a gente consegue sim, a gente pode, né? Bem como incluir outras rotinas, né? Não só física, mas também mental, espiritual. Então a gente tem que estar bem para poder ter uma boa qualidade de vida. E a vacina, então, é esse ato preventivo, né? Onde a gente fica imunizado e impede com que algumas doenças que nos causam até a morte, não entrem no nosso organismo, no nosso corpo, e dessa maneira, além de nos proteger, a gente protege a toda a comunidade.
É porque às vezes as pessoas não pensam assim: ah, se eu pegar, tudo bem, peguei. Mas vai passar para uma pessoa que não tem a mesma imunidade que eu, por exemplo. Ah, eu tô hoje com sarampo, né? Eu tô com sarampo. Ah, agora já peguei. E o sarampo é uma doença que mata e as pessoas não têm consciência. Mas aí eu com sarampo, tudo bem, já tô agora, né? Passo para Marileisa. Aí a Marileisa não tem a mesma imunidade que eu e fica pior. E assim as coisas vão acontecendo, né?
É exatamente isso. Então, eu nem falo o governo, né? Porque o governo, nas portarias técnicas que eles nos emitem, nos orientam e coordenam o trabalho da saúde, é embasado na ciência, né?
Uhum.
Então, o que a ciência nos pede? Que a gente tenha 90, 95% das pessoas da comunidade imunizadas para que desta forma a gente tenha uma barreira vacinal. Ou seja, o vírus entra, mas não circula, né? Porque daí, com 90, 95% das pessoas imunizadas, acaba que o vírus perde força e morre. E abaixo disso, a gente já começa a sofrer consequências da entrada e circulação desse vírus, porque dele entra, e é como você colocou, né? Às vezes, alguém passa bem, alguém na metade do caminho, a gente acaba, então, perdendo ou ficando com sequelas. Então, a gente sabe que todos nós sofremos com o Covid, com a pandemia, com a insegurança, com o medo. Não buscamos por atendimentos de coisas sérias que agora a gente está sofrendo, porque nós estamos com muita demanda, com a mesma estrutura física de atendimento. Então, gerou fila, gerou demora. Então, tem coisas que sim, né? A gente está com alguns gargalos em decorrência de todo o cenário. Mas que tão logo a gente acredita que vai mudar. Então, por isso que eu falo muito na prevenção, porque daí a gente também evita esse contexto, cada um contribui um pouco para a gente também não chegar nesse contexto de filas, enfim. Então, fica aqui, né, o meu convite para que as pessoas procurem pela vacina, guardem a sua carteira vacinal. A carteira vacinal é como o CPF, como o CNH, é um documento que é válido para a vida toda. Antigamente não se tinha computador, não se tinha sistemas, então não se tinha informação. Hoje a gente até tem no computador, mas há tempos atrás fomos hackeados. Então, o que é seguro é a gente ter o papel, o documento e cada um cuidar do seu. Nasce a criança, com a criança já nasce a carteira vacinal e ela é um documento que deve ser guardado para a vida toda. Então, o responsável cuida enquanto criança, né, desta carteira vacinal. Quando da fase adulta, né, o adulto então acolhe a carteira vacinal e deve cuidar dela até o restante da sua vida, que ali vai ter todos os registros, enfim, todo o acompanhamento para que a gente não faça, não replique vacina que já tenha sido feita, enfim, né, pelo cuidado e zelo com a nossa saúde. Então, importantíssimo documento, esse tem que ser guardado. Quando procurar para realizar a vacina, sempre ter em mão, sempre levar junto o cartão SUS, né, os documentos pessoais. E sempre que tiver campanha, principalmente, né, nas campanhas, né, a gente faz campanha porque o índice já está baixo.
Se, né, não fizer, fica pior.
Isso, então a gente faz campanha para isso. Mas aqui em Espumoso, a gente tem 4 postos de saúde, com 4 salas de vacina, todos funcionando, né, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, né, que é o que a gente atende, das 8 às 11h30, da 1h30 às 5. Claro que a gente pede para vir um pouco antes, né, então não chegar lá 11h30 para fazer uma vacina, porque às vezes é uma criança, vai chorar, né, demora, então vira um pouquinho antes, né, principalmente dos horários de fechamento das atividades dos postos. E no posto do interior, do depósito, então, a gente também tem lá a questão que o posto tem um horário diferenciado, então lá funciona das 8h30 às 11h30, das 12h30 às 3 horas da tarde, então neste horário a população que pertence para aquele posto pode estar procurando. E claro que tem vacinas que tem dias específicos, que a gente, são frascos multidoses, são vacinas que têm um alto custo e que nos é orientado que se trabalhe dessa forma, e é assim em Espumoso, em qualquer município, então tem dia certo, que a gente divulga, que a gente comunica, que se a pessoa tem dúvida pode ligar para não perder a viagem. Que a gente sabe, um adulto vai lá, por mais que todo mundo tenha seu compromisso, você resolve e sai. Com criança também fica mais difícil, porque é toda uma organização para te pegar o filho, para levar fazer a vacina. Então, na dúvida, todos os postos têm telefone, tem, né, WhatsApp, enfim, né? Muitas áreas têm agente comunitária, né, de saúde. Então, busque a informação, né, para que tu chegue lá e tenha a sua demanda atendida, porque a gente não quer que as pessoas percam a viagem. Né, não quer ser um transtorno, a gente quer ser um facilitador, né, na vida das pessoas e um promotor de saúde. Então, reforçando, agora nós vamos ter a campanha para as crianças, né, de 1 a 5 anos, da polio, vai ser um momento de atualização da carteira vacinal, nós vamos abrir os 3 postos da cidade no sábado, dia 20, né, então procurem, nós não vamos fechar o meio-dia, nós vamos fazer a campanha direto das 8 até as 4 horas da tarde. Então, fica o nosso convite, né, para que as famílias levem, né, os seus pequenos lá, para que a gente consiga colocar em dia, proteger o pequeno, proteger a família. E também lembrando que toda quinta-feira, o dia todo, somente no posto central, a gente tem as vacinas do Covid para as crianças. Provavelmente, agora, semana que vem, a gente vai estar ampliando a faixa etária, que o governo está diminuindo, né, a idade. Dos quais podem ser beneficiados com esta vacina. Todas as sexta-feira de manhã, ou seja, hoje de manhã, o posto abriu às 7 horas da manhã, fica até a 1 hora da tarde para acolher, para quem ainda não fez a primeira dose de adultos, para quem tem
ainda
que fazer...
Tem quem não fez?
Tem quem não fez. Para quem ainda não colocou em dia a sua segunda dose, aqueles que têm a terceira dose e aqueles que são contemplados, então, com a quarta dose. Lembrando dos intervalos das doses, né, que são 4 meses. Mas, enfim, qualquer dúvida, a equipe está lá atenta para fazer, né, a orientação e o melhor acolhimento possível aí para todos que busquem pelo atendimento. E a vacina da gripe... Assim, frustrou.
Eu acredito.
Porque o pessoal não procurou, né, não se imunizou. Então, nós temos várias vacinas, né, nas prateleiras das geladeiras. E a gente não quer. Né, a gente quer a vacina no braço da população. Então, também, né, reforçar o convite, quem ainda não procurou a vacina da H1N1, que procure, nós não precisamos chegar numa pandemia, numa epidemia... Né? É aquilo que a gente vem falando, né? Do ato de amor consigo, com o próximo, do autocuidado, né? Nós não podemos transferir uma responsabilidade que é nossa. Quem tem que cuidar da sua saúde?
Cada um tem que cuidar da sua, né?
É,
então, e da sua vida também.
A gente tem que nos cuidar. Então, fica, né, essa mensagem, esse pedido. Claro que a gente está ali para atender. Né? A gente gostaria de poder estar fazendo movimentos preventivos, palestras nas escolas, com movimentos nas academias de saúde, com orientações. Né? Mas, infelizmente, hoje, o que a gente tem feito é a medicina curativa, né? É o tal de bombeiro apagando incêndio quando está, né, na eminência. Enfim, então fica esse convite a essa reflexão. Né? É um pouquinho por dia que a gente vai mudando, né, alguns hábitos. Né? E sempre também, eu acho, procurar tratar a causa. Né? A gente fica muito focado em tratar a consequência. Eu não estou dormindo, eu vou tomar um Rivotril, vou no posto consultar, vou pegar um Zolpidem, vou, né? Mas o que está me tirando o sono?
Exato.
Né? Então, às vezes, claro que por um determinado período de tempo eu vou ter que usar a medicação para que ele seja restabelecido, mas se eu não tratar a causa, eu vou só ir aumentando a dosagem e isso vai interferindo no meu sistema, né, cerebral. E, enfim, né? Então, eu acho que é isso, a gente, né, pensar que o medicamento ele está acessível, ele está disponível, mas que eles todos... Né, tratam uma coisa e trazem sequelas para outra, e quanto menos a gente se utilizar deles, melhor, mas para isso a gente tem que ter, então, essa consciência, né, e de buscar também outras alternativas, como a prática de atividade, uma alimentação melhor, e é um pouquinho por dia, né, não precisa ser tudo de uma vez, é um processo.
Exatamente.
Né, então, a gente não consegue emagrecer, dormir magra e acordar gorda ou vice-versa, dormir gorda é um processo, né, uma caminhada, e a gente não pode ter pressa, a gente vai incluindo e depois quando vem aquilo acontece
mas
naturalmente
não,
na nossa vida.
Mas também não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam, né, por isso é tão importante. Eu sei que tem muita gente, secretária, que é contra a vacina do Covid, eu entendo, cada um com a sua ideia, cada um com a sua, né, com o seu pensamento. Mas eu gostaria de fazer a minha experiência. Eu fiz as 4 doses aqui em Espumoso, moro aqui, meu cartão SUS está aqui, eu sou uma espumosense de coração, e eu fiz as 4 doses. E eu tive Covid. Ah, mas tu teve Covid? E daí? Sim, eu tive e não soube que eu tive. Eu fiquei sabendo quando terminou. Porque eu fui fazer um teste em função de um familiar que estava com a doença, o meu estava terminando. Então, eu não tive sintomas. E se eu não tenho sintomas, eu não vou ter sequelas. Né? Então, a gente também tem que ajudar. Ah, porque Deus não vai deixar. Deus não deixa mesmo. Mas Ele te mostra o caminho. Se tu não vai, não adianta. Então, a gente não pode esperar que haja um milagre, né, e que as coisas aconteçam assim. Mesma coisa a criança. A criança ainda é pior do que a gente, penso eu. Porque eles não têm imunidade nenhuma. Nós ainda vamos adquirindo com o decorrer do tempo, mas as crianças não. Então, não quer fazer a do Covid, beleza, se der, matar, a responsabilidade é tua. Mas vacina a gotinha, que é da polio. Por favor, gente, eu conheço casos de pessoas, isso há anos atrás, porque hoje, graças a Deus, está erradicada, que com 15, 16 anos tiveram a polio e nunca mais conseguiram fazer a mesma coisa. Então, é uma questão de responsabilidade da gente com a família, né, secretária?
Né? Ficou é muda. O que tu falou, é que assim, né, a gente respeita todas as opiniões, com certeza, né, mas a gente segue a ciência. Eu não posso vir aqui, né, e falar contrário àquilo que a gente recebe de orientação, né. Então, ser contrário a uma vacina, a vacina existe há quantos anos? Eu lembro que no SUS, eu não lembro, né, mas as gurias que trabalham lá nas salas de vacina contam que tinham 4 ou 5 tipos de vacina.
Uhum.
Hoje a gente tem mais de 20 tipos de vacina disponível, gratuitas pelo SUS, né, acessíveis a toda a comunidade. Então a gente vai, né, e eu não gosto assim de discutir coisas que não é do meu conhecimento, né? Então, uhum, assim, eu não tenho estudo suficiente para mim me posicionar a favor ou contra, mas tem gente que tem e está disponibilizando, né, o seu conhecimento, o seu serviço para que a gente tenha acesso, né? Então, eu acredito na vacina, eu também fiz todas as doses, né? Também peguei o Covid, perdi meu pai para o Covid, sou uma das famílias que tenho sequelas, né? Enfim, em decorrência dessa pandemia, mas eu defendo a vacina, acredito, respeito quem não quer fazer.
Mas vai chegar uma hora que vai...
Acredito que todos deveriam fazer, porque daí tu vai começar a questionar as demais vacinas também, não sei, né? É, isso é algo que a gente deveria, né, se entrar em méritos, esmiuçando em discussão, a gente fica
quem
aí, né,
quem é meses... Exato, quem é a favor, quem é contra. Isso que reclamam até da agulha. Na época que eu era criança, eram umas pistolas que botavam na gente, que fica as marcas horríveis.
E era, eu acho que, lembra que tirava de um e acho que já ia.
Sim, não tinha essa.
Porque nem quando a gente faz vacina em rebanho, no
exato,
gato, né?
Exato, tira de um e bota no outro. Isso. Graças a Deus, não vi ninguém morrer porque tomou a vacina. Era uma pistola, as pessoas não acreditam nisso. Aquilo era um troço horrível, tinha uma agulha horrível. Eu corria, fugia, mas igual me davam. E eu tenho as marcas até hoje. Tira do meu braço, coloca no teu, coloca no que está atrás e pronto. Uhum. Né? Então, as pessoas estão tendo todas as facilidades e ainda assim não querem fazer. Então...
E se você me perguntar aonde que você investe, né, o maior recurso da saúde, né? Então, se nós for fazer uma avaliação, né, a sala de vacina é uma do aonde é se é investido... É. Os maiores recursos, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, né? Não importa de onde está vindo o recurso, mas é aonde a gente tem o maior investimento da saúde, não em Espumoso, em qualquer lugar, é numa sala de vacina, né? Então, tanto que em Espumoso nem tinha sala de vacina particular, agora, né?
Tem.
A gente está contemplada com uma sala, porque tamanho investimento que tem que ser feito, né? Porque as vacinas são caras.
E elas têm que ser colocadas.
Doses, tem que ter todo o cuidado da refrigeração, do manuseio, né? Enfim, e a gente está tendo assim essa possibilidade de forma gratuita, acessível, né? Porque também tem outros locais, né? Eu não gosto de fazer comparação e quando eu for comparar, eu quero me comparar com o que tem de melhor, porque a gente quer sempre evoluir, né?
Claro.
Não regredir. Mas tem muitos locais que só tem uma sala de vacina. Que é centralizado, então a gente conseguiu descentralizar, né, então tá perto, a gente quer estar perto do povo, então a gente também quer que o povo esteja perto de nós.
É, nós todos queremos isso, né. Secretária, um outro assunto que eu gostaria de falar rapidamente, que agora nós já estamos praticamente no inverno, mas aconteceu muito também durante a pandemia, foi dengue, zika e chikungunya. Nós tivemos aqui em Espumoso vários casos, né? E tudo isso ainda foi misturado com a pandemia, foi misturado com aquele horror que foi o Covid, um absurdo. E houve gente que teve, né? Teve dengue e chikungunya, zika, eu acho que não tivemos nenhum caso aqui, né?
Não.
Graças a Deus. Mas as pessoas estão se descuidando de novo dos pátios, da água, de novo.
E é no detalhe, né? Então, assim, eu quero dizer que a gente tem e teve sempre aqui no município uma equipe de epidemiologia que faz o trabalho e os agentes de combate à endemia maravilhosa, né, nos auxiliando. Então, a gente quer, sim, sempre poder ter essa parceria com a população, porque sozinhos a gente não dá conta e não consegue. Que a população receba bem tanto os agentes comunitários de saúde, que também faz parte do trabalho, toda essa orientação, esse olhar, sobretudo, da residência, né? Receba bem os agentes de combate às endemias. Eles sofrem muito porque seguidos são mordidos por cachorro e eles têm que entrar em todas as casas, né? É norma, a gente cobra, eles têm que visitar.
Eles não entram para ficar fazendo fofoca, eles entram porque é preciso.
É, eles,
né?
não vão olhar se a casa está
bagunçada,
limpa, organizada. Quem tem mais poder aquisitivo ou menos, ou melhor gosto ou não, não é para isso, né? Ele vai lá para cuidar da saúde, né, da nossa população em geral.
Exato.
Então, ele vai lá para olhar, se, porque é no detalhe, onde a gente teve casos, tu viu que foi assim, num motor da piscina, numa calha que acumulou água, que não viu. Daí as mulheres gostam muito de enfeitar a casa com flor, daí as palmeiras, daí não trocou a água, ali tinha, né? Então, assim, é no detalhe. Então, por isso que a gente pede, né, que a gente tem que ser um vigilante, um guardião, que a gente sempre, né, volta a passo, choveu, vamos dar uma revisada, vamos dar uma olhada. Às vezes é uma atividade legal para te fazer em família, né, quem tem crianças, crianças adoram, né?
Sim,
vamos olhar,
pátio,
né? A gente sabe que demora, né, porque eles levam na brincadeira, mas acaba sendo uma brincadeira que tem, né, um foco, um intuito, um algo assim maior também, que eu acho que também a gente tem que ensinar isso, né, para nossas crianças, e eles nos ensinam muito e nos cobram. Então fica, né, novamente reforçando o pedido, né, que não espere a visita, não espere a notificação, não espere a multa, não vamos esperar perder alguém aqui com essa doença para que a gente, então, tenha o cuidado.
Só que aí, secretária, desculpa interromper, não é só a minha casa. É eu falar com o meu vizinho, ô vizinho, dá uma olhadinha na sua casa se não tá. Porque às vezes, e aí eu falo porque eu conheço também, eu tive um caso de chikungunya, né, na família. Foi lá a Secretaria da Saúde, olharam meu pátio, olharam tudo. Não tinha nada. Então, quer dizer, aquele mosquitinho horroroso, ele veio de algum lugar. Não fui eu que criei ele. Mas ele esteve lá, ou não sei onde foi. Mas se cada um cuidar do seu pátio, cuidar do seu vasinho de planta, cuidar pelo outro também, se não só por ti, pelos outros também, eu creio que da mesma forma que a vacina, nós teremos uma cidade livre dessas doenças que nem vinham mais, dengue, chikungunya, zika, quantos anos, né, sem ter casos assim graves. Vacinas, vamos evitar pólio, vamos evitar o sarampo, vamos evitar rubéola, vamos evitar. Se a gente pode, por que que eu vou esperar?
Com certeza.
Olha, secretária, assim, ó, eu deixo o microfone à sua disposição aqui. Sempre tem espaço para a gente falar de saúde, falar de bem-estar, falar de tudo que a gente que faz parte de uma comunidade, para a comunidade também ficar bem, né? A gente prima sempre por esse interesse. E eu quero agradecer profundamente pela sua presença aqui, porque a senhora também dá brilho para o programa e, além disso, ensina e mostra que um sozinho não consegue. É, eu posso ficar aqui 3 dias falando e eu sozinha não consigo. Mas quem sabe nós duas vamos conseguir que alguém vá limpar o pátio, né? É assim que funciona. Quero lhe agradecer e deixar o microfone à sua disposição sempre, mas hoje especialmente.
Foi um prazer, então, estar aqui participando da programação. Sempre é bom a gente falar em prevenção, poder falar em saúde, poder fazer esse chamamento para que as pessoas lutem junto conosco por essa causa tão importante, porque a gente sem saúde não tem vida, não tem qualidade de vida. Não adianta a gente querer viver até 90, 100 anos sem qualidade de vida. Acho que todo mundo quer, a gente tem 30, quer ter os 40, quer ter os 50, quem está com 70, quer chegar aos 80, aos 90, né? A gente quer ficar nesse mundo. Então, mas com qualidade de vida, com certeza, né? E isso tudo é uma caminhada, né? E que a gente não começa na idade adulta ou na velhice. A gente começa desde criança, desde
já começa na barriga
com
da mãe,
os cuidados, né? Então, por isso que é importante, né? O autocuidado, o cuidar dos nossos filhos, né? Da nossa família. Então, é uma caminhada. Então, eu faço, né, esse chamamento para que a gente nos olhe, nos cuide, nos busque fazer coisas que nos façam bem, né? Às vezes, quanto tempo a gente não visita uma amiga, não faz uma caminhada, né? Porque está cuidando só da casa, de deixar tudo limpo, organizado, enfim, né? Então, eu acho que a gente tem que investir em nós, é o melhor investimento. Porque se a gente não tiver essa casca aqui, né? Não tiver a nossa vida, não adianta todo o resto, né? Então, a gente tem que investir em nós. Então, eu faço esse chamamento para que as pessoas busquem a vacina, busquem cuidar do seu PAT, mas principalmente, então, busquem cuidar de si, da sua saúde, que a gente, num futuro breve, então, né, consiga ir amenizando, né, essas demandas de doenças, né, curativas aí. Então, meu muito obrigado pela oportunidade, desejo a todos, assim, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, aproveitem, né, a família, aproveitem fazer atividades que gostem, né, para que assim a gente consiga cuidar do corpo, da mente, da espiritualidade, enfim, e ter uma vida plena e saudável.
Muito bem, essa foi a secretária de Saúde de Espumoso, Marileisa Valandro, encerrando o programa de hoje da semana, graças a Deus, uma semana cheia de coisas boas, cheia de pedidos, gente, vamos lá, cuide de você, cuide de quem você ama. E segunda-feira o Giro retorna, muito obrigada, vem aí Delmar Espíndola com o Show da Manhã.